ouvintes da Ipanema Comunitária, 87.9 FM, transmitindo para a Zona Sul de Porto Alegre e para o mundo via internet, www.ipanemacomunitaria.com.br. O programa Cidadania Ambiental é uma produção e apresentação do jornalista João Batista Aguiar, na mesa de som Lothar Gutierrez. Na semana passada, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região divulgou a condenação da empresa Monsanto a pagar uma indenização de R$500 mil por danos causados aos consumidores ao veicular em 2004 uma propaganda que relacionava o uso de semente de soja transgênica e de herbicida à base de glifosato usado no seu plantio da soja, com benéficos à conservação do meio ambiente. E a propaganda dizia assim, ó: a campanha foi veiculada na TV, nas rádios e na imprensa escrita. Tratava-se de um diálogo entre pai e filho, no qual o primeiro é o pai, explicava o que significava a palavra orgulho, ligando este orgulho ao sentimento resultante do seu trabalho com sementes transgênicas. Desse diálogo, a Monsanto, então, foi condenada. Dizia assim o texto: pai, o que é o orgulho? Orgulho é o que eu sinto quando olho essa lavoura, quando eu vejo a importância dessa soja transgênica para a agricultura e a economia do Brasil. O orgulho é saber que a gente está protegendo o meio ambiente, usando o plantio direto com menos herbicida. Orgulho é poder ajudar o país a produzir mais alimentos e de qualidade. Entendeu o que é orgulho, filho? Entendi. É o que eu sinto por você, papai. Bom, o Ministério Público Federal entendeu que o comercial era enganoso e o objetivo da publicidade era preparar o mercado para aquisição de sementes geneticamente modificadas e do herbicida. Isto no momento em que se discutia no país a aprovação da Lei de Biodiversidade. Lá no julgamento do tribunal, o desembargador federal Jorge Mauri, que entendeu que parecia óbvio que a empresa de biotecnologia não estava fazendo comercial para divulgar os benefícios do plantio direto, mas sim da soja transgênica. A propaganda deveria, no mínimo, disse o magistrado, advertir que os benefícios apregoados não são unânimes no meio científico e advertir expressamente sobre os malefícios da utilização de agrotóxicos de qualquer espécie. Conosco hoje no programa Cidadania Ambiental, o engenheiro agrônomo, doutor em Engenharia da Produção e representante do Ministério da Reforma Agrária no CNTBio, Leonardo Melgarejo. Tudo bom, Leonardo?
Bom, João Batista. Tudo bom, ouvintes do Ipanema. Prazer estar aqui. Esse assunto que tu traz, ele é de fato importante. É mais importante pelo fato de que traz a questão do marketing envolvido em processos decisórios do que pelo valor da multa. O valor da multa é irrisório. Mas o fato é que a justiça reconheceu que a propaganda é enganosa. Que quando a empresa diz temos que nos orgulhar da soja transgênica porque ela aumenta a produção, não é verdade. A soja transgênica, transformada para resistir, para tomar um banho de um veneno e não morrer, não se torna mais produtiva por isso. Assim como a soja transgênica transformada para não sofrer o ataque de lagarta, ou algodão transformado para matar a lagarta porque carrega uma proteína dentro dela, uma proteína inseticida, ou o milho, não são mais produtivos. No máximo, essas plantas transformadas que carregam um veneno dentro que matam a lagarta deixam de perder produtividade porque, supostamente, a lagarta deixa de reduzir a produção, mas não aumenta a produtividade em sentido nenhum. Não há transformação. Não há produto transgênico que seja mais produtivo do que o não transgênico, porque as transformações não são feitas para aumentar a produtividade. E também não é verdade, e isso, a propaganda enganosa é muito enganosa nesse sentido, não é verdade que uma soja modificada para tomar um banho de herbicida e não morrer reduza a aplicação de herbicida. Na verdade, essa soja só faz sentido com o herbicida, porque ela foi modificada para poder tomar um banho de herbicida. E a entrada das plantas transgênicas no Brasil colocou o Brasil no primeiro degrau de maior consumidor mundial de inseticidas, herbicidas, fungicidas e assim por diante, agrotóxicos em geral. Porque existem desequilíbrios na natureza que são provocados pela aplicação massiva de um produto. Como em qualquer situação, o uso excessivo de algo que é alheio ao ambiente provoca alterações nesse ambiente. Então, a aplicação excessiva do produto glifosato desequilibra as relações entre os outros seres que existem naquele ambiente. Faz com que alguns fungos se desenvolvam mais e outros se desenvolvam menos. Faz com que algumas plantas que são necessárias para alguns insetos deixem de existir e assim por diante. Esse desequilíbrio provoca o surgimento de novas pragas, pragas secundárias, digamos assim. Isso aumenta o uso de venenos. O Brasil hoje consome cerca de 6 quilos ou litros de agrotóxico por pessoa ano. O brasileiro é o maior consumidor mundial de agrotóxico, de veneno aplicado na agricultura. Isso cresceu, esse crescimento se deu com a entrada dos transgênicos aqui. Essa curva se tornou galopante a partir dos anos da soja RR, do milho e assim por diante, dos produtos modificados.
Bom, uma perguntinha básica, assim, simples, que um jornalista faria de qualquer forma. Por que esse estado de coisas? Por que o Brasil é o primeiro? Claro, facilitou, mas isso não teria acontecido em outros países também, esse quadro? Por exemplo, se o Brasil é o primeiro em consumo de agrotóxico, significa dizer que a China tem menos consumo do que o Brasil? Que a Índia tem menos consumo? Que os Estados Unidos consomem menos?
Per capita.
Per capita?
Por pessoa.
Sim, por pessoa.
Sim.
Por que isso acontece no Brasil? É um desgoverno? São decisões cheias de falta de cuidados com o que é público, principalmente a saúde pública? Como é que tu avalias isso? Minha parte é simples perguntar.
Esse número, esses 6 quilos, resulta da soma total de produtos aplicados pelo número de pessoas. A soma total de produtos aplicados resulta das decisões de cada indivíduo. O que aconteceu é que a mudança se deu no momento em que o agricultor pôde jogar sobre a soja um produto que não mata a soja e mata as demais plantas. Então, essa possibilidade implicou numa facilidade. Se trata de uma facilidade. Ele pode aplicar sem ter receios de que respingue na soja. Então, ele pode aplicar várias vezes. E mais do que isso, ele pode... Como é sempre o mesmo produto, ele convive com plantas que concorrem com a soja e que recebem uma dosagem muito pequena. Plantas que começam a emergir, começam a germinar, quando a última aplicação do herbicida que ele fez já tem um poder residual muito fraco. Isso vem fazendo com que surjam outras plantas resistentes ao veneno, ao herbicida. É uma reação da natureza. Como se diz, uma dose pequena de um vírus que causa gripe deixa imune à gripe. Pois doses pequenas residuais desses herbicidas geraram plantas tolerantes a esses herbicidas. Isso obrigou os agricultores a aplicarem volumes maiores dos mesmos herbicidas. Então, tem duas coisas. Um, a emergência de plantas que resistiam à aplicação do glifosato. E dois, a facilidade de aplicar o glifosato sem olhar e poder aplicar várias vezes durante o ciclo. A dosagem recomendada vem sendo assim, triplicada, quadruplicada. Um exemplo bom é o seguinte. Quando o glifosato foi liberado para aplicação na soja, havia uma decisão da Anvisa, da associação que trata de impactos ambientais à saúde, que permitia a aplicação de 0,1 ppm, 0,1 parte por milhão de glifosato em resíduo na soja. Bom, com a liberação...
O resíduo é aquilo que chega na mesa das pessoas?
É aquilo que...
Aquela quantidade que acaba chegando.
Aquela quantidade que você pode encontrar na soja depois de colhida.
Uhum.
Eu falei 0,2. Bom, foi multiplicado por 5 essa possibilidade. 0,2 vezes 5, 1. Então, uma parte por milhão passou a ser a quantidade autorizada. Esse simples fato de tu possibilitar um volume de resíduo maior está associado à aplicação de volumes maiores. Bom, pesquisa feita no Paraná há 2 anos atrás encontrou não 1, mas 5 partes por milhão, 5 ppm de resíduos na soja. O que significa que de uma condição inicial que nós tínhamos 0,2, nós passamos a uma situação real 5. Essa ampliação, ela mede essa expansão no volume de produtos aplicados. E aí, em função então, do somatório das decisões de cada um dos agricultores associados à maior facilidade de controle e associado à emergência de plantas resistentes, e, portanto, para acabar com a planta resistente, eu aplico uma quantidade maior, que levou a esse número, que é uma informação da Anvisa. Eu não sei exatamente como a Anvisa chegou nesse número, eu imagino que computando os volumes vendidos. E esses volumes vendidos, divididos pela população, é o que a campanha nacional dos agrotóxicos, contra os agrotóxicos, tem veiculado. Hoje, o brasileiro consome 6,1 quilos litro per capita, individualmente, então, per capita por pessoa, ano, independente do número de pessoas que tem aí que só come produto orgânico e que não entra nessa conta. Assim, não, de fato real, os índios não estão comendo produto transgênico, mas eles estão sendo considerados nessa conta que diz que tu come 6,1 litros. Uhum. Talvez tu coma mais.
Ou menos, ou não coma.
Se tu compra em lavouras orgânicas, se tu não compra produto com agrotóxico, talvez o lotar esteja comendo 10 quilos, talvez o lotar esteja comendo tua cota.
Sim, agora, tu tens informação sobre os outros países? Por que que a... O que acontece que o Brasil...
Por que o consumo aqui é maior? O Brasil houve uma expansão...
Não sei se tu tens informação.
Não tem. Houve uma expansão grande da área cultivada com soja. Essa expansão foi associada a uma expansão no volume aplicado de produtos. E a população cresceu menos do que a área cultivada. Então, o consumo per capita de agrotóxico aumentou em função disso.
O Leonardo Melgarejo, que estamos conversando aqui, fez um estudo uns anos atrás, muito interessante, muito divulgado na ocasião, em que concluía ter sido aquela primeira safra de produtos transgênicos, na época pirateados, do Uruguai e da Argentina, os excelentes resultados conseguidos na lavoura de soja não teriam sido ocasionados pelo uso do glifosato, mas sim pelas condições climáticas da região que ocorreram naquela época. Ou seja, o discurso de que a coisa era maravilhosa já estava se mostrando que não era bem assim desde o início, né? Como é que foi aquele estudo e as conclusões dele se mostraram historicamente reais, Leonardo?
Fazer um feedback aí para...
Não sei se eu citei, não, eu posso ter, se tem de
não, tá
memória.
Está correto. Ou... Tá correto. É. O que aconteceu é que aquela primeira soja RR, a primeira soja, a soja Maradona, como você chamou, entrou aqui no Brasil contrabandeada da Argentina. Então, ela era um produto desenvolvido para ser cultivado na Argentina. Se a gente imaginar assim, o globo terrestre como uma laranja, a Argentina está mais para baixo do que o Rio Grande do Sul, na laranja. E no verão a laranja se inclina em direção ao sol. Bom, essa inclinação em direção ao sol faz com que no verão quem está mais abaixo pegue condições diferenciadas de luminosidade em relação ao Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul terminava tendo uma iluminação diferente da iluminação da Argentina. Isso fez com que aquela soja que vinha de lá, ela aqui se tornasse madura mais cedo, como uma criança que engravida ainda durante a adolescência. Essa situação, essa emergência mais rápida pela não adaptação adequada ao clima, deveria fazer com que essa soja tivesse rendimentos... Bom, em condições... Fez com que essa soja, para ter rendimentos bons, se apoiasse em condições de clima muito específicos. Um ano de El Niño, que choveu na época de enchimento de grão, que não choveu na época da colheita, que choveu na época certa e fez seca na época certa. Ou seja, esse produto não sofreu nenhum tipo de estresse. A ausência de estresse permitiu a emergência potencializada de características. Nós identificamos isso pelo seguinte motivo: o agricultor, sempre que planta, tem uma expectativa de rendimento superior à realidade. Ele é muito otimista no início. E os dados da Emater, os dados do IBGE mostram isso. Quando colhe, ele tem um resultado que é menor do que ele esperava. E essa é a situação normal todos os anos. Naquele ano foi o contrário. A expectativa que ele tinha era uma expectativa otimista, mas o resultado que ele obteve foi muito além do otimismo, em função do clima e não em função da semente. Essa interpretação de que o resultado se deveu à soja ser mais produtiva está associada a campanhas de marketing do tipo da propaganda que tu acabou de ler, que foi, na ocasião, apoiada pelos formadores de opinião pública. E esse apoio induziu os agricultores a embarcar nessa rodada. Não era uma soja, então, mais uma vez, não era uma soja que tinha sido transformada para ser mais produtiva. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é: não era uma soja produzida para ser adequada às nossas condições ambientais. Ela tinha deficiências, dificuldades em relação ao ambiente, mas foi empurrada pelo clima. E surpreendeu, inclusive, os mais otimistas dos agricultores. No ano seguinte, essa situação não ocorreu. E de lá para cá, essa situação não ocorreu. Nós temos, novamente, uma expectativa dos agricultores frustrada no momento da colheita em relação ao que eles imaginavam no momento do plantio. Muitas coisas eu acho que caberia comentar aqui. Uma delas é que se há uma relação entre o genótipo e o meio ambiente. Assim, a engenharia, a arquitetura do indivíduo, de qualquer ser, ela se expressa em função do meio ambiente. É por isso que aqui em Porto Alegre, no sul do Brasil, é muito difícil produzir manga. Em alguns lugares o solo ajuda, mas cupuaçu, muito difícil. Na Amazônia, produzir maçã, praticamente impossível. Porque, embora traga a semente de cupuaçu para Porto Alegre e possa levar a semente da macieira para a Amazônia, a interação entre o ambiente e o genoma, entre o potencial contido nas características genéticas e o meio ambiente, essa interação é que define os resultados. Por isso, a expectativa de que a soja produzida para ser cultivada mais ao sul, quando cultivada mais ao norte, por isso essa expectativa de que o resultado não poderia ser superior aqui ao que se esperava na Argentina e muito menos ser superior aqui ao que se poderia esperar aqui, porque ela não era adequada para esse tipo de ambiente. Ela não era uma soja produzida, engenheirada, assim, adequada ao ambiente do Rio Grande do Sul. Muito menos ainda do Mato Grosso e assim por diante.
Bom, o Leonardo Melgarejo representa o Ministério da Reforma Agrária na CETN Bio, que é o Conselho
Técnico Nacional de Biossegurança.
Técnico Nacional de Biossegurança, e é o conselho que reúne representantes por regiões do Brasil, por ministérios, da indústria, dos consumidores também, de certa forma.
Sim.
Especialistas em segurança
ambiental.
Ambiental e genética, né? Faz o estudo da aprovação da introdução de determinadas espécies na nossa natureza. E, em princípio, os trabalhos da CTN Bio são públicos, mas a indústria agora vem pleiteando que seja declarado segredo dos argumentos em defesa dos seus produtos. Uma curiosidade, então, Leonardo, esses trabalhos do CTN Bio têm sido públicos o suficiente para que a sociedade acompanhe?
Se trata de um conselho que avalia solicitações das empresas. Então, uma empresa solicita, por exemplo, atualmente está em discussão na CTN Bio, produtos soja e milho resistentes a um herbicida chamado 2,4-D. 2,4-D é um herbicida extremamente tóxico. Então, o glifosato, que é o que a gente vem trabalhando até agora, é considerado de baixa toxicidade. Causa câncer, causa problema no fígado, causa problema no rim, causa problema na visão. São documentados problemas teratogênicos, assim, são documentados os problemas associados a danos à saúde e ao ambiente em função do glifosato. Mas ele é de baixa toxicidade.
Tudo isso é baixa toxicidade.
Ele é de baixa toxicidade. O 2,4-D, que vai substituir o glifosato, porque hoje muitas, muitas plantas são resistentes ao glifosato e, por isso, estão aplicando o glifosato demais sem o mesmo resultado. Então, as empresas estão pedindo fazendo estudos para pedir liberação de uma soja e de um milho que é tolerante ao 2,4-D, que é extremamente tóxico. É de baixa para extrema a diferença de toxicidade. Assim, se fala que o 2,4-D é um dos componentes utilizados pelos americanos no Vietnã, na composição do agente laranja. O agente laranja era 2,4-D mais dioxina. E o 2,4-D, então, era um dos principais... 2,4,5-T mais dioxina. Ele era um dos componentes principais daquele veneno que causou essas imagens todas que a gente vê de crianças deformadas no Vietnã. São resultados de nascimentos posteriores a banhos com 2,4-D.
E que hoje tem áreas imensas do Vietnã que são impróprias para...
Exato. Então, a CETNBio vem avaliando esses estudos desse tipo. As empresas pedem sigilo total, não querem que essa situação seja discutida pela sociedade. Elas querem que essa situação seja discutida a portas fechadas dentro da CETNBio pelos avaliadores. E os avaliadores examinam peças que são preparadas pelas empresas. E as empresas, em suas peças técnicas, embutem campanhas de marketing, do tipo que é que foi lido aqui. Assim, a empresa apresenta um estudo onde ela diz: aplicamos 2,4-D nessa lavoura, colhemos os grãos, examinamos os resíduos, não tinha nada de resíduo. Não ficou zero. Ficou zero de resíduo no grão. E aí, aplicou quando? Vai ver 60 dias antes da colheita. Bom, 60 dias antes da colheita, sob condições de chuva, talvez explique a não existência do produto, do veneno sobre o grão. Mas isso não significa que não sobre. Significa que aquele estudo que foi apresentado dizia que não foi encontrado o resíduo. Então, alguns membros da CETNBio, em situação dessas, dizem: os estudos são insuficientes. Os estudos são insuficientes, precisamos de mais estudos, precisamos de ver em aplicação normal a campo. E a campo, quando é que se aplica? Se aplica 30 dias antes, para secar, para colher? Bom, então queremos testes com o produto que recebeu o banho do veneno 30 dias antes e mais. Queremos ver galinha comendo esse grão. E queremos estudar o fígado da galinha que comeu esse grão, e assim por diante. Uhum. A inexistência desses estudos, a não apresentação desses estudos, é um dos argumentos para a solicitação de sigilo nas reuniões. Então, as empresas pedem sigilo sobre um determinado estudo, o que significa que as pessoas que estão na sala, que não fazem parte da CETNBio, têm que se retirar da sala. E significa que os membros da CETNBio que estão lá não podem discutir aqui nessa rádio, por exemplo, comentar o que constava no estudo. Se trata de uma forma de amortecer a possibilidade de reação da sociedade com relação a temas que são de interesse da sociedade. O argumento por trás da concessão do sigilo é de que existem interesses comerciais em jogo. Se for divulgada a informação de uma empresa, outra empresa fica sabendo e a disputa comercial traz prejuízos que são milhões de dólares e que tem quem passar ou quem deixar transparecer uma informação seria penalizado por isso. E o outro argumento diz: não tem nada dentro da CETNBio, dentro desse Conselho Técnico Nacional de Biossegurança, que não esteja associado a interesses comerciais, porque todos os produtos só existem em função de interesses comerciais. E se os interesses comerciais devem prevalecer sobre os interesses da sociedade, que diz respeito à saúde e o ambiente, a CETNBio não presta um serviço de controle de biossegurança no nível que seria necessário. Se tudo é de interesse comercial e se o interesse comercial se sobrepõe aos demais interesses, a situação deveria ser reavaliada. Mas a CETNBio, em tese, ela é aberta à presença da sociedade. Assim, são reuniões que acontecem num lugar específico, no setor policial sul em Brasília, acontece essa reunião uma vez por mês, tem uma reunião setorial e uma reunião plenária. Na setorial se discutem, existem os debates, e na plenária existe a aprovação e a última instância de recurso para os resultados havidos nas setoriais. Então, nas setoriais, existem cadeiras que são abertas para, se tu quiser participar, pode ir. Tem que ir a Brasília, e indo a Brasília tem que ir ao setor comercial, e indo ao setor comercial tem que chegar lá antes das empresas para conseguir sentar. Porque esses espaços são ocupados pelas empresas que têm interesses bem claros e bem específicos em acompanhar a reunião. E mais, tem que contar que no dia que tu estiver lá, os assuntos que vão ser debatidos não tenham sido cobertos por essa solicitação de sigilo da empresa, porque se as empresas solicitaram sigilo para todos os eventos que vão ser discutidos, e via de regra isso acontece, tu não vai poder assistir nenhuma das reuniões e vai perder a viagem. A sociedade vai resultar desinformada.
O Ministério Público não acompanha?
O Ministério Público tem assento. O Ministério Público tem assento e é a última linha de defesa da sociedade civil. Mas o Ministério Público não tem participado ultimamente. Nas últimas reuniões não tem participado. Então, o que acontece é um debate entre dois grupos de perspectivas. Um grupo, que é o grupo minoritário, que acredita que não temos informações suficientes sobre essa tecnologia. Não se trata de um grupo de xiitas que é contra os transgênicos. Não. Ninguém dentro da CTNBio é contra a engenharia genética. Existem resistências com relação a alguns tipos de transgênicos. Resistência com relação a um transgênico que só existe para tomar um banho de veneno sem morrer, por exemplo. Ou resistência com relação a um transgênico que gera dentro dele um inseticida, uma proteína tóxica. Que não é, é assim, essa proteína tóxica ela é colocada dentro do milho, desde a raiz até o grão de pólen, para evitar que o lagarta coma a folha do milho num determinado momento e reduza a superfície de absorção de sol para a produção de fotossíntese, que reduz a produtividade. Então, tem um momento específico em que essa lagarta é combatida pela proteína dentro do milho. Mas a proteína inseticida fica lá o tempo todo. Esse milho é colhido, a palha apodrece e fica no chão com a proteína inseticida. Tem outros seres que são afetados. E vocês imaginem aí, 70% da lavoura de milho do Brasil agora carrega essa proteína em todas as células do milho. Essa palha apodrece e fica no solo, vai para a água. Nós precisamos de estudos sobre o impacto dessa proteína inseticida nos seres que habitam a água, na população da biota do solo, nos seres que fazem decomposição do milho e assim por diante. E a preocupação do grupo minoritário é de que nós não temos esses estudos. A afirmativa do grupo majoritário é de que nós não precisamos. Não precisamos, porque não temos nenhuma evidência de que o problema exista. A argumentação do outro grupo, do minoritário, é que não estamos vendo porque não estamos enxergando, não estamos olhando para. É impossível ver o desequilíbrio entre fungos do solo sem fazer um estudo com os fungos do solo. É impossível ver um problema na segunda geração de ratos sem fazer bioensaios. Botar o rato no laboratório, alimentar ele só com milho transgênico, alimentar as crias dele só com milho transgênico e as crias das crias só com milho transgênico. Isso é necessário porque os seres em gestação são os mais frágeis. Um alimento dado a um bebê, enquanto esse bebê está no útero da mãe, pode gerar problemas que só vão se apresentar na velhice, só vão se apresentar na adolescência, só vão se apresentar em instantes de desequilíbrio hormonal. Nós precisamos desses estudos e o grupo minoritário perde as votações fazendo essas solicitações.
Sempre, né?
Sempre.
Quem é que escolhe os membros da CTNBio?
As indicações são ministeriais, mas, por exemplo, o Ministério da Saúde indica representantes da defesa do consumidor, mas recebe essas indicações de entidades de defesa do consumidor. O Ministério do Desenvolvimento Agrário indica o seu representante, dois representantes, titular e suplente, e indica o representante dos agricultores familiares, e indica um representante do meio ambiente. O representante do meio ambiente que mais recentemente aqui do Rio Grande do Sul, muito conhecido na nossa praça, era o Paulo Braque. Hoje, representa o meio ambiente, além do Ferraz, um professor que trabalha no Instituto Chico Mendes. A Luísa Chomenko já representou também a defesa do meio ambiente na CTNBio.
Os dois já estiveram aqui conosco.
Pois é, então... Ótimo, porque eles com certeza trazem o mesmo tipo de depoimento. Nós tivemos a oportunidade de conviver.
Não, mas nós nunca conversamos sobre o CTNBio. É a primeira vez aqui no programa.
Pois bem, os outros, cada ministério traz então representantes das áreas em que está ligado e esses representantes eles são alinhados com o pensamento do ministério. É evidente que o Ministério da Indústria e Comércio considera muito interessante a produção de... produtos, a produção de produtos, né, que são mercadorias de grande aceitação no mercado internacional. É muito razoável que o Ministério da Agricultura tenha entre os seus representantes pessoas que não veem nenhum problema com os transgênicos. porque o Ministério da Agricultura tem na expansão da base produtiva de commodities o seu principal argumento, é o agronegócio exportador. É razoável também que o Ministério da Ciência e Tecnologia apoie inovações acreditando que os riscos são menores do que os problemas. E nessa soma, há uma maioria na CTNBio que dificilmente assume uma posição de dúvida em relação a essa tecnologia. E vê bem, não é muito científico não ter dúvidas. Assim, usar os argumentos do seu conhecimento para validar uma situação nublada, uma situação onde não existe segurança, não parece muito ético. Mas é o que ocorre nas reuniões da CTNBio. A maior parte dos membros não expressa nenhuma dúvida em relação às vantagens ou em relação aos riscos envolvidos nessa tecnologia. Um grupo minoritário traz estudos publicados em outros países que apresentam problemas. Aquele exemplo do rato, a Áustria fez um estudo mostrando que, na segunda geração, os ratos alimentados com transgênicos têm filhos menores, têm maior número de aborto, e na terceira geração isso é estatisticamente significativo. A diferença associada à alimentação causa problemas de reprodução a longo prazo. Os estudos apresentados na CTNBio são estudos de 12 dias de consumo, 24 dias de consumo, 60 dias consumindo grão. Tu imagina assim, fazer um estudo de toxicidade do cigarro com 12 dias de consumo. Teria que ser um consumo muito grande para apresentar o problema. Os estudos da CTNBio, via de regra, partem do suposto que os níveis de intoxicação aguda são suficientemente descritivos para dispensar níveis de intoxicação crônica.
Isso quer dizer que a situação clínica do paciente, no caso, fala por si, independentemente da possibilidade de se afirmar que aquilo ali é resultado do... Não interessaria?
Eles
traduz melhor isso aí, por favor, Leonardo.
Bom, são duas. Na verdade, são duas linhas de olhar essa coisa. Uma delas é que há uma opinião de que se tu introduzir um gene novo na planta e esse gene produz uma determinada proteína, tu tem que estudar só essa proteína. Então, a proteína BT do Bacillus thuringiensis, a proteína inseticida que hoje nós estamos colocando no milho, ela existe também numa bactéria de solo. E ela existe naturalmente na natureza. As pessoas dizem, bom, ela existe naturalmente na natureza, então ela, dentro do milho ela é a mesma coisa. Tem a mesma sequência de aminoácidos. E, de fato, tem a mesma sequência de aminoácidos, mas não é a mesma coisa. Porque dentro do milho ela é tóxica o tempo todo. Desde o momento em que ela é produzida. Dentro da bactéria, ela só é transformada em tóxica quando ela é ingerida pelo inseto, no pH ácido do intestino do inseto. Ela é mais ou menos a mesma coisa. Então, tu dá a proteína da bactéria, que é mais ou menos a mesma coisa, embora tenha a mesma sequência de aminoácidos, em grandes doses para um rato comer e dizer, o rato para morrer ele, com essa proteína, ele teria que comer um peso maior do que o dele. E, portanto, essa mesma proteína do milho, quando eu der para o rato, não preciso dar do milho para o rato porque eu estou dando da bactéria. Portanto, o resultado seria o mesmo. Isso, na nossa opinião, é errado. E tem exemplos. A proteína da vaca louca, que causa a encefalopatia espongiforme, ela é igual a uma proteína que, com a mesma sequência de aminoácidos, não causa o mal da vaca louca. Ela é igual, do seu ponto de vista, a sequência de aminoácidos, mas ela se enrola diferente dentro da célula da vaca quando a vaca é alimentada com o resto de carne. A alimentação da vaca com resíduos de carne, que não é o natural da vaca, o tratamento da vaca com resíduos que não são a alimentação normal da vaca,
que é vegetariana,
gera uma alteração na composição da célula da vaca. E essa alteração da célula gera uma configuração espacial diferente da proteína. A estrutura terciária da proteína é diferente, embora a estrutura primária, a sequência de aminoácidos, seja a mesma. Pois nós dizemos assim, assim como aconteceu, lamentavelmente, no caso da vaca louca, nós teríamos que, para testar, estudar a proteína modificada do milho e não a da bactéria. porque o meio ambiente da célula do milho é diferente do meio ambiente da célula da bactéria.
E isso não tem sido realizado?
Esses estudos não têm sido realizados. Felizmente, não tem aparecido, de fato, problemas até o momento com o milho. Mas nós não estamos estudando no seu espectro total. Nós estamos avaliando intoxicação aguda comendo com ratos que comem o milho, injeção de proteína gerada na bactéria, no rato, em altas doses, mas não bioensaios, não ensaios de acompanhamento da vida toda do animal comendo o grão transgênico. E pedimos isso.
E esse nosso milho que consumimos no Zafari, no Nacional, nos supermercados em geral, é o transgênico já atualmente?
Os dados dizem que 70% da área de milho plantada no Brasil é transgênico. Então, o milho que nós comemos é transgênico. Exceto a saída alternativa é estabelecer algum relacionamento com produtores, ou com grupos de produtores, ou com cooperativas.
Como acontece nas feiras orgânicas, né? Principalmente da Jabrinfácio.
Como acontece nas feiras orgânicas. Assim, é bom deixar claro, não existem comprovações de danos à saúde com produtos transgênicos. Não existem essas comprovações. O grupo preocupado, do qual eu faço parte, afirma que não existem estudos suficientes para atestar que não haverão problemas. Não existem estudos suficientes. De fato, nós acreditamos que... Vou forçar a barra aqui, tá? Se Deus quiser, nós, os preocupados, estamos errados. E os afoitos estão certos e não vai haver problema nenhum. Porque se houver problema, a tragédia vai ser grande, porque o experimento em escala de mundo real é muito perigoso. Os riscos são muito grandes.
Agora, uma das principais críticas ao produto transgênico era realmente uma mudança da estrutura da produção brasileira, né? Essas indústrias de que vendiam agrotóxico passaram a comprar a indústria da semente, passaram a se agrupar, a ser uma coisa só, a centralização econômica dessas... isso aí tornaria a agricultura muito mais dependente do que já era, não é? E como é, qual é, isso se comprovou, se isso acontece, qual é a situação?
A concentração, o nível de oligopólio das indústrias produtoras de semente é brutal. Seis empresas respondem por 80% e poucos da produção. E também pode ser discutido em diversos aspectos. O controle das sementes implica na impossibilidade dos agricultores conseguirem sementes que não são transgênicas. Então, o desaparecimento das sementes não transgênicas coloca situações, circunstâncias novas. A semente transgênica ela é criada, como já se disse, com um objetivo comercial específico. A semente transgênica, que é resistente ao herbicida, faz parte de um pacote tecnológico voltado à venda do herbicida. Talvez o exemplo da Índia seja interessante. A Índia é o principal produtor mundial de algodão. A expansão do algodão transgênico BT, que carrega aquela bactéria que a gente estava comentando, que mata uma lagarta e que reduz a aplicação de inseticidas para controle da lagarta, deslocou, pela concentração das sementes nas mãos da sementeira, deslocou a oferta de sementes não transgênicas. E as sementes transgênicas criadas para resistir à lagarta e não criadas para... com outras finalidades, num determinado ano, em 3 anos seguidos, enfrentaram a situação de seca. E o estresse da falta de água impediu a expressão de produtividade que cobrisse os custos de produção. E a convivência com essa situação de falência gerou uma onda de suicídios entre os agricultores familiares da Índia, os cotonicultores de pequeno porte. Bom, essa onda de suicídios, então, se associa a uma campanha de marketing, ao deslocamento da oferta de sementes tradicionais e à impossibilidade de acessar, de retomar a situação original. O governo, nas regiões onde isso aconteceu, a solução do governo foi um novo acordo com as empresas para que voltasse a ser ofertada nas zonas de produção sementes não transgênicas. Os argumentos são simples. Um agricultor que vende uma semente transgênica que tem um valor 10, ele ganha uma comissão, o comerciante da empresa, ele ganha uma comissão, ganha um percentual sobre a venda, que nem um garçom quando recebe um 10%. E a semente não transgênica vale muito menos. Ele tem muito mais interesse em vender a semente sobre a qual o seu lucro, o seu ganho vai ser maior. Isso, mais o fato das grandes empresas deterem o monopólio, terem comprado as pequenas, fez com que sumissem as sementes não transgênicas do mercado. O prejuízo nesse sentido pode ser visto de outras maneiras também. Como há uma relação entre o ambiente e a semente para a expressão das características da planta, qualquer agricultor sabe que em regiões de solo mais raso, você planta de maneira diferente de regiões de solo mais fundo, porque a quantidade de retenção de água é diferente numa área e noutra. Então, a Embrapa disponibilizou um número muito grande de alternativas de plantio para os vários climas, para os vários ambientes. Com esse afunilamento, com essa concentração das empresas em poucas distribuidoras de semente, nós temos hoje um número muito pequeno de sementes diferentes para ser plantada em todo o país. Um número muito pequeno. E esse número muito pequeno impede que se aproveite de forma adequada as diferenciações ambientais. No ponto de vista global, existe prejuízo para a nação, para o Estado, para a geração de renda. Só do ponto de vista do agricultor, existe uma facilidade de plantio, não precisa pensar muito. Em que momento vai aplicar o produto, como é que vai regular a máquina e assim por diante.
Estamos conversando com o Leonardo Melgarejo. O Leonardo também tem um hobby fabuloso, que é... Não sei se é hobby, mas... O Leonardo é um grande fotógrafo e tem uma exposição em Porto Alegre para a qual queremos convidar os nossos ouvintes. Faz o convite aí, por favor, Leonardo.
Bom, então, obrigado pela apreciação. De fato, eu sou fotógrafo, gosto muito disso. Viajo bastante pelo interior do Rio Grande do Sul e viajo sempre com a máquina e fotografo bastante. Então, de tempos em tempos, eu reúno algumas das fotos e faço uma exposição. E neste ano, ela, nesse momento, está na sala JB Scalco, no Solar dos Câmaras, no anexo da Assembleia Legislativa. São fotos do Rio Grande do Sul, do interior do Rio Grande do Sul. Então, tem fotos associadas a esse nosso tema anterior e tem fotos mais...
Poéticas.
Sim, mais típicas do interior do Rio Grande do Sul, foto de bulicho do interior. Com relação aos transgênicos, tem duas fotos que são boas de comentar aqui. Uma delas é na região de Sarandi, uma coxilha. De cima dessa coxilha até onde a vista alcança, só se vê o verde da soja. E no primeiro plano, assim, quase na linha de frente da foto, tu vê as folhas do desenho direitinho da soja. Pois, a uns 10 metros da visão do fotógrafo, tem um cemitério com uma cruz para cima e algumas outras cruzes. O cemitério está cercado por arame farpado e é a única coisa que não é soja, afora algum capãozinho de mato no fundo. A soja transgênica ocupou todos os espaços, menos o cemitério, porque o cemitério tem dono. Aqueles mortos são propriedades de famílias no entorno e não pode ser tocado. Do lado dessa foto tem uma outra de cruz alta que mostra uma casa sem o telhado, sem as janelas, mas ainda branca, pintura branca recente, no meio de uma lavoura de soja também. A família não tem essa... Com a família não há essa consideração. A soja, ela ocupou o espaço daquela casa, desalojou aquela família... As crianças, sei lá, quem morava ali, que frequentasse a escola, uma escola próxima, deixou de frequentar a escola. E a saída de várias pessoas, várias crianças de uma escola, via de regra, inviabiliza a escola no interior. Uma professora não pode ser mantida numa escola com 4, 5 crianças, ela precisa de 12, 15, 20. Então, o avanço dessa cultura, a soja transgênica, ela exige uma área mínima para se tornar economicamente viável. E essa área mínima, ficando na faixa dos 200 hectares em média, faz com que os menores de uma região sojicultora tendam a procurar outras alternativas. Se somem as pessoas daquela família, dessa foto aí que eu considero bem emblemática. Tem uma outra foto que eu gosto de comentar, se vocês tiverem oportunidade aí na Assembleia. Observem, é um senhor de idade, uns 70 anos de idade, um gaúcho, retaco forte lá pelos 70 anos, mas forte desses que não é qualquer um de 35 que não se sente intimidado. Ele é assim, tipo Dom Segundo Sombra do livro do Guinaldo. Um senhor forte dançando com a sua senhora, com lenço vermelho, gravata, camiseta, camisa branca, dançando abraçado num baile. Esse baile está acontecendo num galpão com a luz amarelada, fraquinha, e esse galpão era o estábulo da fazenda da Varig. Ali ficavam as vacas de leite da Varig antes daquela fazenda ter sido adquirida pela reforma agrária. Aquele, é um baile que está lotado, os assentados todos estão lá. Durante o dia, aquele estábulo funciona hoje como escola. Eu acredito que essa é uma imagem interessante porque ela dá uma ideia boa do processo de desenvolvimento associado à inclusão de pessoas, que a reforma agrária permite. Boa parte das outras fotos, que eu não vou comentar aqui, dizem respeito também a assentamentos ou gaúchos do Alegrete, da campanha de Aceguá.
O PUS hoje, aqui em Porto Alegre, foi lançada uma publicação que é inédita no Brasil, que traz, pela primeira vez, resultados, análises dos dados levantados no Censo 2006, o Censo Agropecuário 2006 faz uma análise a respeito da reforma agrária. Os autores do estudo são Vicente de Azevedo Marques, Mauro Eduardo Del Grossi e Caio Galvão de França. Esse documento foi lançado hoje na Faculdade de Economia da UFRGS, é isso? No
Sim.
Pós-graduação em Economia Rural?
Sim.
Da UFRGS. E não se trata de um estudo de anos, etc. É o retrato, em 2006, da reforma agrária, dos estabelecimentos de beneficiários de reforma agrária e o que produziam, o que não produziam. E quais são as conclusões? Chegaste a dar uma olhada nesse livro?
Sim, Leonardo? Sim, tive a oportunidade.
Qual é a... Aqui diz assim, ó, por fim, não se pode perder de vista, para uma compreensão mais abrangente dos assentamentos, que eles representam um conjunto complexo e diferenciado de processos sociais em curso, onde as condições de existência e os campos de possibilidades se alteram na interação entre o fortalecimento da organização social, as dinâmicas socioeconômicas locais e regionais e a qualificação das políticas públicas nos marcos de disputas mais amplos pelos caminhos do desenvolvimento nacional. Isso quer dizer o que aqui, nesse contexto, Leonardo? A reforma agrária está dando certo, está crescendo? Realmente é um mundo à parte, é o mundo de commodities e produção em alto número?
Esse livro vai dar muito o que falar. Eu acredito que, no decorrer dos próximos 5 anos, ao longo dos próximos 5 anos, não vai haver produção acadêmica sobre o assunto que não cite essa publicação. Pela primeira vez, nós temos um retrato da reforma agrária apoiado em dados do censo, dados do IBGE. São informações que não têm uma coloração. Por exemplo, até agora, houve muita visibilidade na imprensa para um estudo realizado pelo Ibope em 8 assentamentos, publicado pela Confederação Nacional da Agricultura, que diziam que eram favelas rurais que depredavam o ambiente. 8 assentamentos. Bom, esse trabalho do censo pega a todos. Descarta alguns porque o censo descarta aqueles que o censo não considera estabelecimento. O censo exige unidade produtiva no sentido de lavoura em andamento ou criação em andamento. E um assentamento recém-criado não tem isso. As famílias são estabelecidas lá, se fazem estradas, se fazem estruturas para depois iniciar a produção. A produção, mesmo que a família comece a produzir hoje, ela só vai colher no ano que vem. Então, no ano em que ela está plantando, não tem produção ainda, o censo não consegue identificar.
Está se estabelecendo, né?
O censo não consegue evitar resultado. E com base nessa restrição, num período de grande expansão da reforma agrária, foram descartados 500 e poucos assentamentos. Também assentamentos muito antigos, o censo não considerou. Ainda assim, os que ele considerou correspondem a 12% dos estabelecimentos rurais do país e ocupam 9% da área. Então, sobre esse ponto de vista, você vê que eles são bem menores do que a média. Ainda assim, eles geram em produto mais do que ocupam em área. Existem números interessantes. Assim, 9% do arroz produzido no Brasil é produzido em assentamentos. 15% da mandioca produzida no Brasil é produzida em assentamentos. 11% da banana produzida no Brasil é produzida em assentamentos. Não, espanto isso. 9% do leite de vaca produzido no Brasil, recenseado pelo censo, é produzido em assentamentos. E olha que os assentamentos produzem muito mais do que isso. Se for considerar a renda, por exemplo, nesses dados aí, para os assentamentos identificados, o valor de produção foi de 9 bilhões de reais. De produção destinada ao mercado. Mas a maior parte da produção de alimentos nos assentamentos é para autoconsumo. E as famílias ainda vendem trabalho. Então tem renda que provém da venda de trabalho, prestação de serviços nas propriedades em torno. Em época de colheita, os assentados sempre têm serviço de colheita nas lavouras em torno. Vendem serviço, então, como alambrador, como pedreiro, como carregador. E isso não está computado. E produzem para autoconsumo, isso também não está computado. A diferença entre a produção para mercado e a produção para autoconsumo nas avaliações do INCRA é de 0,6 para 0,4. O que significa que se tu tem 9 bilhões de renda, tu vai ter mais 40% em cima disso. Isso aí vai corresponder a 60% do total. Tu teria cerca de 36, 12, 13 bilhões de reais de produção nos assentamentos, em 9% da área. Se tu, num raciocínio mais grotesco, tem que olhar esse produto por produto, porque em alguns produtos, eu teria que virar aí, olhar no livro, mas em alguns casos os assentamentos produzem 17%, 20% do total nacional daquele produto. Então, se usando 9% da área, eles geram mais do que 9% da produção, significa que subtraindo 1% dos demais, aumentando para 10%, o crescimento vai ser mais do que proporcional. Há uma taxa de transformação de percentual de área em percentual da produção que é favorável aos assentamentos comparativamente à média nacional, segundo os dados do censo. E uma outra informação importante é de que a área florestal nativa nos assentamentos, o percentual de área florestal nativa nos assentamentos é maior do que o percentual de área florestal nativa nos outros estabelecimentos. Eles são mais, em média, mais conservadores do ambiente. O discurso, então, de favela rural e de criminosos ambientais, sustentado naquele estudo do IBOP-CNA, se mostra equivocado à luz dos dados do censo. E é um censo, nós não estamos falando de uma amostra dirigida com base em algum interesse. Por isso, eu considero que esse trabalho, que pode ser obtido gratuitamente no NEAD, tem o endereço aqui no site, as pessoas podem escrever e baixar pela internet. Esse trabalho deve ser buscado e lido por todas as pessoas que se preocupam com o tema. O Ministério do Desenvolvimento Agrário é www.nead.gov.br.
É bem fácil o endereço, né? Isso significa que a reforma agrária está dando certo no Brasil?
Significa que os dados do censo mostram resultados que nós não imaginávamos que tivessem essa repercussão nacional. Que a reforma agrária está dando certo no Brasil, eu particularmente não tenho dúvida, porque conheço locais onde eu gostaria de morar, que são casas de agricultores assentados. Eu vejo resultados muito expressivos. Eu vejo que também existem regiões onde o crescimento, a estabilidade das famílias é mais lenta. Existem regiões onde a consolidação leva mais tempo do que algumas pessoas estão dispostas a esperar. Mas o índice de falência do pequeno negócio no Brasil, a sobrevivência das farmácias, dos botecos, dos armazéns, é muito menor do que a sobrevivência dos assentamentos da reforma agrária. A falência no assentamento de reforma agrária significa que uma família desistiu do lote e vai uma outra para aquele lugar. Existem lotes que são tipo lotes malditos. Existem áreas que são na beira do rio, onde a enchente sempre causa problema. Então, nenhuma família se fixa ali. São áreas que têm que ser descartadas das alternativas de estabelecimento de família. Assim como tem áreas em lugar muito pedregoso, onde não é possível que a família consiga... E a experiência de desistência revela isso. São lugares para serem reflorestados. Mas, no geral, eu não tenho dúvida, a reforma agrária é uma política sensata e que apresenta resultados expressivos, e os dados do censo mostram isso. Em média, os grandes números revelam que a ocupação é mais produtiva na reforma agrária do que fora dela, comparando quem está dentro e quem está fora no país como um todo.
Estamos conversando com o engenheiro agrônomo, doutor em engenharia da produção, Leonardo Melgarejo.
Leonardo, tu originalmente era da Emater, ou não, tu continua sendo?
Não, eu sou da Emater.
És da Emater.
Sou extensionista rural há quase 35 anos. E gosto muito da Emater. A Emater é a grande empresa do estado do Rio Grande do Sul.
Pois é. Bom, a Emater, dependendo do governo, dependendo da orientação do governo estadual, ela dá mais ou dá menos orientação ao agricultor sobre produção orgânica, sobre menos uso de agrotóxicos. Como é que tu vês hoje a orientação da Emater?
A Emater reassumiu a orientação correta, a meu ver. Assim, os agricultores de pequeno porte, eles não...
A Emater no estado tem uma teia de extensionistas, mas que tem suas carências também. Às vezes tem áreas imensas com um extensionista, ou às vezes nenhum.
Sim. A Emater está em praticamente todos os municípios do estado, com equipes que envolvem agrônomo, extensionista rural, pessoas especializadas em bem-estar social e técnicos agrícolas. E trabalha fundamentalmente com agricultores de pequeno porte. A Emater, neste momento, reassumiu a consciência de que um agricultor de pequeno porte tem dificuldade de se beneficiar dos ganhos da escala que a agricultura empresarial precisa, que sustenta a agricultura empresarial. Isso significa que quem tem uma área, se a unidade economicamente viável da soja está na faixa de 200 hectares, quem tem 30 hectares não pode plantar toda a sua área com soja, porque com o tempo ele rói a sua própria capacidade de produção. Ele termina se inviabilizando por endividamento. Nessa perspectiva, as atividades que demandam muitos insumos comprados no mercado têm um custo que rouba parcelas da rentabilidade. A alternância de linhas de produção mais dependentes de insumos externos à propriedade por linhas de produção que valorizam os recursos internos é uma alternância razoável, sob o ponto de vista do agricultor familiar. A gente chama isso de transição para práticas de base agroecológica. E a Emater do Rio Grande do Sul reassumiu a posição de compromisso com apoio aos agricultores familiares para a transição para formas de produção mais comprometidas com o ambiente.
Como é que está essa transação?
Essa transição, ela
está acontecendo.
Ela prossegue, ela está acontecendo. Existem vantagens para o consumidor também.
Sim.
Porque a menor aplicação de produtos químicos, que faz com que o agricultor se endivide menos, também gera produtos mais saudáveis para o ambiente, mais saudáveis para o consumidor. Menor risco de ter que procurar atendimento médico no futuro. A Emater está no caminho certo. A Emater está liderando, junto com a Associação Brasileira de Agroecologia, o próximo Congresso Brasileiro de Agroecologia, que vai acontecer aqui em Porto Alegre em novembro de 2013. E que será um processo que vai, um congresso nacional, com uma repercussão de um fórum social brasileiro, mas é um congresso de agroecologia, que vai discutir e mostrar aqui em Porto Alegre os grandes avanços da agroecologia no Rio Grande do Sul e no Brasil. Estão discutindo lugar ainda, talvez na Assembleia Legislativa, talvez na Expo Inter, talvez na PUC. Esse processo ainda está em discussão, mas o local, o grande local, é Porto Alegre.
Não sei se tu tens números a respeito da produção de orgânicos no Rio Grande do Sul. Ela tem crescido?
Ela tem crescido, não tenho os números corretos. Eu acompanho mais ou menos a produção de arroz orgânico, que gosto de citar como exemplo, porque também envolve os agricultores assentados de reforma agrária. O arroz é a cultura técnica.
Aqui em Viamão?
Não só em Viamão. São 57 assentamentos são envolvidos na produção de arroz orgânico no Rio Grande do Sul. Essa última safra foi muito expressiva, foi inaugurada pelo governador, a colheita. O arroz é a cultura mais difícil, a mais tecnificada do Rio Grande do Sul, a mais sofisticada. E o fato dela ser dominada completamente por agricultores assentados da reforma agrária, por agricultores que viveram parte da sua vida em barraca de lona, enche de orgulho o INCRA, o pessoal do INCRA. Nós todos, os gaúchos, percebendo que os agricultores, os assentados, não só produzem arroz com níveis de produtividade semelhante ao agronegócio, como mais do que isso, produzem o arroz sem uso de veneno. Sugiro aos porto-alegrenses que passem no mercado público, que passando pelo mercado público, procurem a banca da reforma agrária. Ela fica do lado oposto ao Gambrinos. E na banca da reforma agrária é fácil de encontrar, então, arroz orgânico, sem produção, sem uso de nenhum veneno, cultivado em lavouras de agricultores assentados em, como tu falou, em Viamão, em Eldorado, em Canoas, em Tapes. Até em Alegrete tem arroz orgânico hoje.
Bom, e esse arroz, além da banca da reforma agrária no mercado público, também é comprado em algumas feiras ecológicas aqui em Porto Alegre, no interior?
Sim, sim. Todas as feiras onde o pessoal da reforma agrária participa, existe também um certo grau de exportação. Esse arroz está sendo exportado para Argentina, Uruguai e Venezuela, se não me engano.
Bom, Leonardo, o programa está no final. Uma hora já passou. Foi um papo meio... Passa rápido, né?
Passa rápido o tempo. É. Eu agradeço a oportunidade. Estamos à disposição no nosso trabalho. Convido as pessoas...
Como é que as pessoas entram em contato contigo, se for necessário, se quiserem?
Ou aqui através da Ipanema mesmo, ou através do meu e-mail, que é o meu nome, melgarejo.leonardo@gmail.com. Ou, sei lá, pela internet, eu acho que seria a melhor maneira, né?
Sim, Leonardo Melgarejo traz inúmeros documentos, discussões, notícias na internet. Só colocar o nome do Leonardo ali, o Google, o Dr. Google ali, localiza quase tudo.
Tem vários Leonardo Melgarejo na internet.
Eu descobri que tem
vários Leonardo Melgarejo, então...
Mas de qualquer maneira... O engenheiro agrônomo deve ser um. Leonardo, muito obrigado por teres vindo aqui ao Cidadania Ambiental. Há muitas semanas, muitos anos queria te convidar e surgiu a oportunidade. Agradeço a tua presença. O programa Cidadania Ambiental será reprisado no próximo sábado, a partir do meio-dia, e colocado à disposição na internet o arquivo para que as pessoas interessadas escutem. O programa Cidadania Ambiental conversou nesta semana, nessa primeira semana de setembro de 2012, com Leonardo Melgarejo, engenheiro agrônomo, doutor em engenharia da produção, representante do Ministério da Reforma Agrária na CTN Bio e fotógrafo, grande fotógrafo, que tem uma exposição de fotografias no Solados Câmara, ali na Duque de Caxias, na Assembleia Legislativa do Estado, enfocando alguns assuntos poéticos, assuntos da própria reforma agrária, e para a qual convidamos o nosso ouvinte para comparecer. Agradecemos a presença do Leonardo Melgarejo mais uma vez, e o programa Cidadania Ambiental voltará na próxima semana. Até lá!